Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito.
Novelo.
Rádio
Novelo.
Está começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Na família da Ana Ricari, tem os personagens que parecem inventados.
Eu sou a Ana Ricari, eu sou atriz, tenho...
É provável que você conheça a Ana Ricari da TV, ou talvez você siga ela nas redes sociais. A Ana fez Malhação, depois ela fez As Five no Globoplay.
Personagem Tina.
E agora ela tá na atual novela das sete, que se chama Família é Tudo. E não, a família do título da novela não é a família da Ana, que, aliás, com certeza renderia uma boa novela. E aqui também a gente não vai contar sobre o lado da família dela, que tem o sobrenome Ricari. Vamos falar do lado paterno.
A família Rosa.
A sede dos Rosa fica lá no interior de Minas Gerais.
Uma cidade que se chama Estrela do Sul. É uma cidade que tem 7 mil habitantes contando a zona rural.
A cidade tem um histórico de garimpo de diamante, o que faz com que lá aconteçam umas coisas que quase têm um cheirinho de realismo mágico.
Cara, olha isso. Lá na cidade, no quintal da minha avó, o costume é você abrir a moela da galinha para achar diamante. E já achou?
Se você passar uma tarde com a família Rosa, você vai ouvir histórias de todo tipo.
Cada um tem uma história mais maluca do que o outro. Eu até fiquei na dúvida.
Tem um tio que resolveu investigar um assassinato na cidade quando ele tinha só uns 14 anos de idade e chegou até a publicar os achados dele num jornal. Outro tio adorava fuçar nos cartórios da região e descobrir coisas sobre o passado da família e daquele lugar. E ele até criou um museu no quintal da casa da avó da Ana, que chama Casa da Cultura. E ainda outro tio que aproveitou esse mesmo quintal para fazer outro museu, só que de peças usadas de máquinas agrícolas.
É uma coisa surreal, ele faz um...
Tem também a história de quando a madrinha do pai da Ana fugiu com um circo que passou pela cidade.
Um circo.
E a própria avó da Ana é uma figura conhecida por lá. Porque antigamente, ela servia um chá com bolacha na varanda da casa dela, bem cedinho, para a molecada que tinha que trabalhar na roça.
Doce, doce, doce.
E tem gente, agora já crescida, que até hoje passa lá de vez em quando para levar os filhos ou os netos para provar o chazinho. Enfim, é toda uma trama que, para Ana, fez ela ser o que ela é hoje.
Acho que tudo que eu sou é muito da minha família.
Só que a história que ela queria contar mesmo quando ela procurou a gente era uma história do pai dela,
tá,
o Almir.
Meu nome é Almir Almas.
De um capítulo que aconteceu na vida dele quando ele já tinha saído de Estrela do Sul, mas que também acabou moldando quem ele é.
Por conta desse movimento do Borges, né?
É a história do Borges.
O Borges foi a minha escola de vida.
E não, eles não estão falando do Jorge Luiz Borges, o escritor argentino. É outro Borges. Mas vamos começar pelo começo. Essa semana, a gente tem duas histórias sobre pessoas procurando escrever uma nova página na vida delas. E, às vezes, não só na delas.
Então, vamos lá, Bia.
Quem ouviu esse conto foi a Bia Guimarães.
É difícil saber ao certo quem disse a ideia em voz alta pela primeira vez. Se ela surgiu de uma só cabeça ou do conjunto de várias. Entre uma reunião e outra do Diretório Acadêmico dos Estudantes de Medicina. O que se sabe é que por volta de agosto, setembro de 1980, o plano começou a circular baixinho pelos corredores da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Principalmente nos arredores do Campus Saúde, que ficava, e ainda fica, na região central de Belo Horizonte.
A conversa era muito velada. Chegava assim, aquele estudante da medicina e tudo, outros da Fafiche, Ciências Humanas, sei lá, os líderes, não é?
Algumas pessoas souberam por meio de colegas.
Ele falou comigo, assim, um pouco a boca pequena, assim, ó, oh, tá acontecendo esse movimento e tal, né?
E tem gente que lembra de ver um grupo de alunos passando nas salas de aula para fazer um convite, de um jeito meio disfarçado. Foi o caso do Almir.
Era muito escondido todo movimento, embora...
Esse cuidado não era à toa.
É que neste momento, 1980, nós estávamos em plena ditadura militar.
Estava rolando ditadura, repressão, perseguição política. 3 anos antes, ali mesmo no Campus Saúde, a polícia tinha cercado centenas de estudantes que estavam se reunindo para discutir a reconstrução da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que tinha sido jogada na clandestinidade pelo regime militar. Foi o maior quebra-pau. E tudo bem que o pior período da ditadura parecia ter ficado para trás e que o movimento estudantil tinha conseguido se reerguer. Mas ainda assim, era melhor eles não darem bobeira com o plano daqueles. Se a coisa vazasse, a universidade podia tentar impedir. E a polícia podia baixar lá. Afinal, a ideia desse grupo de estudantes que vinha se formando era bem subversiva. Era uma coisa revolucionária. Eles estavam atrás de um lugar para morar. Mas não qualquer lugar. Naquela época, o FMG não tinha uma moradia universitária, uma casa ou um prédio onde os estudantes menos favorecidos pudessem morar de graça. E uma galera vinda de outras cidades do interior de Minas ou de outros estados para viver em Belo Horizonte estava passando sufoco para se manter.
Realmente, eu não tinha condições nenhuma de pagar um aluguel em Belo Horizonte.
O Almir, você já sabe, era da cidadezinha de Estrela do Sul. Ele tinha ido estudar psicologia na UFMG. E ele até tinha arrumado um emprego numa joalheria lá em BH, mas a grana era apertada.
Eu morava no porão de uma casa, que eu pagava um aluguel caro. Caro para mim, né? Para as minhas posses naquele momento.
O Majid Nawef Lauer também tinha vindo do interior para fazer faculdade de Direito. E ele estava morando numa pensãozinha bem capenga.
Pagando um valor muito significativo para a família ajudar.
Ele lembra de estudar apoiando a mala nas pernas, porque nem mesa tinha nessa pensão. Já o João Batista, que era das Ciências Sociais, estava dividindo um lugar com o irmão dele e mais um amigo.
Na época, a gente tinha uma condição econômica não muito favorável e eu tinha que trabalhar, né?
Mesmo arranjando uns bicos aqui e ali, não estava fácil. Era o mesmo caso da Miriam Marques.
E eu morava num barracão de fundo com 5 mulheres.
Ela era do curso de enfermagem.
A gente também não estava assim na rua da amargura, mas a gente queria muito parar de pagar aluguel.
A gente aprende na escola como que começam as revoltas, né? O estopim das revoluções. E uma coisa é fato nessas histórias. A faísca sempre vem de um incômodo. Um incômodo que primeiro circula baixinho, num burburinho, e aí cresce até explodir em alguma ação. Nessa história aqui, o incômodo tá posto. Tinha estudantes que tinham se mudado para Belo Horizonte, que estavam vivendo com a grana apertada, e que no tempo que eles teriam para estudar, eles estavam tendo que ralar para pagar um aluguel caro pro bolso deles. Pagar caro para morar mal. E em volta desse grupo, tinha estudantes que não estavam com esse problema, mas que concordavam que isso era, sim, um problema. E que a universidade tinha que dar um jeito de abrigar esses alunos. Outras universidades pelo Brasil, algumas até menores que a UFMG, já tinham moradia estudantil. Tava passando da hora dela ter uma também. Bom, então o assunto começou a correr na surdina e foi contagiando estudantes de vários cursos. Mas não era assim uma ideia solta. Ah, a gente precisa de uma moradia. Não. A galera já tava com a faca e o queijo na mão. O queijo, no caso, era um prédio. E tá bom, ele não estava exatamente na mão, mas ele estava ali, no horizonte.
Porque eles viram lá na UFMG, dentro do campus, um prédio de um hospital que estava abandonado.
Pô, tem um hospital fechado dentro do campus saúde.
Um prédio abandonado, fechado. Era o Hospital Borges da Costa.
O Hospital Borges da Costa está vazio, a gente precisa de moradia, ninguém faz nada, são bons.
Esse hospital tinha sido fundado na década de 1920. O nome original dele era Instituto de Rádium, e ele era um centro para tratamento de câncer com radioterapia. Até a Marie Curie, a mãe dos estudos de radioatividade, chegou a dar uma passadinha por lá. Depois ele virou o Hospital Borges da Costa, em homenagem ao médico mineiro, e continuou atendendo pacientes com câncer. Só que fazia 3 anos que o prédio estava completamente abandonado. Piscando na vista dos estudantes que passavam ali por perto todo dia, indo ou voltando do bandejão do campo saúde. Bom, primeiro atrativo do imóvel, disponibilidade. Pronto para morar, já diria um anúncio de construtora.
Segundo os argumentos da universidade naquele momento, o prédio estava caindo, tinha problemas sérios, não tinha condições de manter, faltava manutenção. E dentro
tá, do... talvez fosse precisar de uns reparos e de uma boa faxina. Mas o prédio era grande e ia caber bastante gente. Além de tudo, era muito bem localizado.
Numa região central de Belo Horizonte.
Disponibilidade? Check. Tamanho adequado para os propósitos dos futuros moradores? Check. Localização? Check. E para fechar o anúncio com chave de ouro, o imóvel era de babá.
Um neoclássico dos mais perfeitos.
Colunas gregas.
Vintage.
Tinha uma escadaria de mármore.
Iluminado.
E aquela porta maravilhosa.
Com área verde.
Tinha um quintal muito grande.
Muitos checks.
Uau, que maravilha, aqui que nós vamos morar.
Era uma ideia praticamente irresistível.
Poxa, imagina, alguém fala pra você, vai morar de graça? A gente começou a querer.
Só faltava meter a faca nesse queijo. Eles tinham que dar um jeito de se mudar para aquele hospital.
A gente vai dar um jeito de invadir, entende?
Pronto. Mas não dava para ser um movimento feito na pressa. Tinha que ser tudo bem pensado. Lembrando que era 1980 e que a ditadura não tinha um histórico muito simpático com movimentos de estudantes. Imagina então estudantes querendo ocupar um prédio público.
A gente está ocupando um espaço público que estava abandonado e que nós corríamos o risco de... sermos enquadrados, lei de segurança nacional, todas essas coisas que estavam vigentes ainda nesse período de ditadura. Claro, tem isso.
Eles sabiam que a ideia era bem ousada.
A gente tinha algum receio, né, da reação da sociedade, da própria burocracia da universidade, né?
Opa, acho que essa voz eu não te apresentei ainda. É do Raimundo Carvalho. Ele era aluno do curso de letras.
A gente foi ocupar um lugar nobre, que era da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, que é um negócio assim... na época, muito elitista, muito elitizado, né?
Os detalhes do plano iam se desenrolando entre uma garfada e outra ali no bandejão. Quem vai participar da tomada do prédio? Como vai ser? Quando vai ser?
E aquilo foi juntando pessoas que acharam a ideia maravilhosa e etc. E marcamos um dia para invadir esse hospital. E esse dia foi 30 de outubro de 1980.
30 de outubro de 1980.
30 de outubro ao meio-dia. Meio-dia era o horário do que os alunos saíam das aulas, iam para o restaurante, né?
Incômodo inicial ou motivo para revolta? Check. Objetivo comum ou imóvel dos sonhos? Check. Galera mobilizada? Check. Data e horário para fazer acontecer? Check. Eu sempre acho que um plano só sai do papel quando a gente coloca um prazo nele. E não deu outra. No dia 30 de outubro de 1980, por volta da hora do almoço.
Então todo mundo se reúne e toda aquela coisa de é segredo, foi por água abaixo, porque o grupo já vai com cartaz, cantando, dizendo palavras de ordem e tal. E, na
verdade, tem gente que lembra de ter umas 30 ou 40 pessoas naquela marcha do bandejão até o Borges da Costa. Tem gente que fala em 100 pessoas. E também tem versões em que o grupo não foi todo junto, e sim mais picado, para não chamar tanta atenção. Mas fato é que os estudantes andaram determinados até aquele hospital abandonado, que eles vinham namorando há um tempo, e que eles queriam muito chamar de casa.
E aí a gente entra.
E a gente foi entrando assim no lugar fantasma.
Alguns deles já tinham entrado no prédio antes, para ver como é que estava a situação. Outros estavam botando o pé lá dentro pela primeira vez. Passando a porta, vinha um saguão principal. E aí o hospital se abria em alas laterais.
Eu digo que ele tem uma forma de um escorpião.
Com as suas patas e uma frente. E ele tem dois andares.
A entrada era pelo piso térreo. E aí tinha um piso inferior, descendo as escadas.
Quando a gente entra no hospital, ele é todo abandonado.
Muito sujo. Nossa, muito sujo.
Lembrava um pouco aqueles cenários de filme pós-apocalíptico, sabe? Em que parece que tudo foi largado do nada, do jeito que estava.
Os corredores do hospital eram cheios de camas de ferro, camas hospitalares. Os quartos cheios de objetos, armários de ferro, mesas de ferro, abandonadas ali dentro do hospital.
Havia banheiros de uso coletivo, sabe? Com chuveiros, com privadas.
Tinha uma cozinha industrial dentro do hospital.
Hospital, no geral, não tem jeito de casa, né? Mas costuma ter coisas que uma casa normal tem. Quarto, banheiro, cozinha, lavanderia. E claro, tem também os ambientes que ninguém, ou quase ninguém, quer ter em casa. Tipo, sei lá, um centro cirúrgico. A galera foi entrando e olhando tudo aquilo com um misto de curiosidade e empolgação. Alguns já iam botando o nome na porta do quarto que queriam ficar.
Eu entrei no quarto.
O Majid lembra da hora em que ele entrou num dos quartos e abriu a janela. Só que essa janela dava para frente do hospital, onde ainda tinha um monte de gente da ocupação reunida ou outras pessoas só espiando o movimento da ocupação.
Todo mundo espantou com aquela abertura da janela. Eu também. E aí, eu fiz uma brincadeira.
Naquela época, ele sempre andava com um lenço. E aí, no improviso...
Aí eu tirei um lenço branco, balancei, pendurei na janela, foi aplaudidíssimo.
A bandeira, ou lenço, estava fincada no território. Check.
Todo mundo com vassoura, já aparecia água, balde de água buscava embaixo. Gente foi com mangueira. Aí a gente lavou aquela enfermaria toda. E se revelou um piso muito bonito, com ladrilho português, assim, preto e branco, enfeitando a borda. E o chão era branco.
O primeiro passo da ocupação tinha sido um sucesso. Eles tinham metido a faca no queijo e o queijo já estava limpinho.
Sem sabermos exatamente o que ia fazer com aquilo.
O que eles queriam era transformar aquele hospital numa moradia estudantil, claro. Mas eles sabiam que podia não ser tão fácil assim.
A gente poderia ser tirado no outro dia, na outra hora ou no mesmo dia.
Os riscos eram vários. Por via das dúvidas, o Almir ainda não tinha largado de vez o porão onde ele estava morando, nem a Miriam tinha saído oficialmente do barracão de fundo que ela dividia com outras garotas, nem o Majid tinha feito o check-out da pensão capenga. Se desse tudo errado, pelo menos eles iam ter para onde voltar.
Nem sabia o que ia acontecer, mas eu já fui preparado para ficar.
Agora que eles estavam dentro do prédio, eles precisavam defender o território para não deixar que as forças externas, fosse a reitoria da UFMG ou a polícia, enxotassem eles de lá. O Almir falou que, a essa altura, a notícia da ocupação já estava circulando pela imprensa. E no melhor dos cenários, logo a universidade ia bater na porta do hospital para negociar com os estudantes. E eles não iam se dobrar. Só que,
chegou de noite, a maioria das pessoas foi embora para suas casas.
Lembra que tinha um tanto de estudantes que estava precisando de um lugar para morar e querendo parar de pagar o aluguel. E outro tanto que estava ali para apoiar a causa? Então.
Efetivamente, pessoas dispostas a morar eram muito poucas.
Pelo menos naquele primeiro momento, a galera que estava disposta a se mudar de mala e cuia para o hospital, logo de cara, era pouca gente.
E o que aconteceu? Ficamos ali umas 7 pessoas só dentro do prédio.
Só umas 7 pessoas para segurar uma ocupação todinha de um hospital inteiro, dentro de um campus universitário, no meio de Belo Horizonte. E não demorou até esse pequeno grupo ser colocado à prova.
A reitoria nos procurou para negociar, não tem que sair, mas...
Por enquanto, eles não estavam sendo ameaçados com violência nem nada do tipo. Mas de todo jeito, eles estavam numa posição vulnerável. A reitoria estava falando para eles saírem, e eles não iam sair, óbvio. Mas como que você justifica uma revolução que só tem umas 7 pessoas?
Mas aí é que tem o pulo do gato.
O pulo do gato. Esses estudantes que fincaram o pé e dormiram por lá desde a primeira noite tiveram uma ideia.
No outro dia de manhã, aí o que nós combinamos é que a gente tinha que blefar. Porque senão a gente era tirado dali num minuto.
O lema era blefar para resistir.
Nós partimos para frente do prédio para negociar, tanto com a reitoria, quanto com a polícia, como falar com a imprensa. Porque no outro dia já estava cheio de imprensa, estava toda coisa. Nós fomos para frente falando assim, olha, nós somos os representantes de quem está aqui dentro. Então nós estamos aqui apresentando essas pessoas que estão lá dentro, elas não vão sair. Se houver invasão, se houver qualquer coisa, vai ser complicado, porque tem muita pessoa lá dentro.
Tem uma galera lá dentro. Isso aqui que vocês estão vendo é só a ponta do iceberg. É só a linha de frente da revolução. Pensando bem, várias revoltas e conquistas da história da humanidade começaram assim, né? Com um blefe, um fake it till you make it, um vai fingindo até chegar lá. Para eles conseguirem transformar aquele hospital abandonado numa moradia de estudantes, eles tinham que fingir que aquela já era uma moradia de estudantes. Que mexer com aqueles 7 representantes era, na verdade, cutucar um formigueiro inteiro.
E aí foi uma primeira negociação que foi interessante, porque a partir daí ninguém mais entrou. E o que, que aconteceu? Como as pessoas, a imprensa estava ali e esse burburinho começou a sair na UFMG, no outro dia já começamos a receber pessoas.
A notícia, o blefe, de que tinha muita gente lá dentro, acabou, de fato, ajudando a levar mais gente lá para dentro. Gente que antes não estava botando muita fé naquele movimento, ou que talvez nem tivesse ficado sabendo da ocupação. Gente que agora sim estava indo de mala e cuia para morar lá. Tava dando certo. A ocupação estava ficando mais forte. Era uma loucura, mas esse bando de estudantes de 18, 20 e poucos anos de idade estava realmente morando tudo junto num hospital desativado.
E nós não acreditávamos, porque era muito bom, para ser verdade.
Era um feito incrível. Mil vezes check. Tá, mas e agora?
Como que a gente vai organizar isso aqui?
Os moradores do Borges da Costa tinham um desafio, mas também uma oportunidade única nas mãos. Construir uma mini sociedade do zero naquele hospital em branco. Do jeito que eles quisessem. Ou que a maioria quisesse. Mesmo antes da ocupação acontecer, quando o plano ainda era dito baixinho, já pipocavam aqui e ali alguns vislumbres desse modo de vida. Eles já falavam, por exemplo, sobre estabelecer um sistema de autogestão, com regras definidas e fiscalizadas pelos próprios moradores, diferente de outras moradias estudantis que eram administradas pelas universidades onde elas estavam. E mesmo que dentro do Borges os grupinhos se separassem em quartos e que pequenas comunidades surgissem dentro dessa grande comunidade, a ideia era que tudo, tudo, fosse pensado pelo coletivo e para o coletivo.
Não existia uma coisa individual nessa moradia.
Não era para parecer um condomínio, um prédio residencial, muito menos um hotel.
Todo mundo vai ter que fazer tudo. Todo mundo vai limpar a cozinha, vai limpar o banheiro, vai limpar o corredor, vai limpar seu quarto, né?
E bom, muita gente ali vinha do movimento estudantil ou de outros movimentos sociais, de partidos que lutavam contra a ditadura. A última coisa que eles queriam é que aquele novo mundo se parecesse com o mundo aqui de fora, onde estava sobrando repressão e faltando liberdade. Mas também não era para ser um negócio largado, sem regra nenhuma, que aí também não ia dar certo. Beleza. Estavam desenhados os pilares da utopia borgiana. Para colocar isso em prática, eles precisavam de um espaço para o debate de ideias e para a tomada de decisões. Tanto para discutir sobre o dia a dia da casa, como para definir as estratégias de resistência e de negociação com a reitoria. E lá no hospital tinha um espaço perfeito para esse exercício da cidadania borgiana.
Tinha uma capela, uma igreja, com cheio de bancos amontoados, coisas dentro.
Tinha uma acústica maravilhosa.
Pronto. Sempre que surgisse a necessidade de algum debate, alguma decisão relacionada à moradia, ia todo mundo para a capela. Fosse o que fosse.
Tudo, tudo era discutido numa assembleia.
Você deve imaginar que, pelo menos no começo, na construção dos pilares dessa sociedade, precisava de assembleia toda hora, né?
Quem vai limpar o banheiro amanhã ia para a assembleia. Quem vai falar com não sei quem, com o reitor, ia para a assembleia. Quem vai conversar com o diretor da sala de medicina ia para a assembleia. Tudo, tudo, tudo era discutido em assembleia.
E todos os moradores tinham que participar das assembleias. Essa logo virou uma das regras mais importantes do Borges. Não sei se você já se envolveu, nem que seja um pouquinho, com um movimento estudantil ou com qualquer movimento social e político. Mas assim, assembleias podem ser bem intensas.
Tinha altas discussões, altos paus, altas brigas.
E as assembleias eram intermináveis.
Às vezes tão intensas quanto extensas.
As assembleias primeiras não eram de uma hora, de duas horas. Eram de 4 horas, 5 horas.
Tinha assembleia que durava a madrugada inteira. E no outro dia você tinha que sair para ir para aula de manhã.
Tinha muita coisa para pensar e organizar. Mas não demorou para a vida no Borges ganhar uma rotina. Uma cara de casa. Uma casa diferentona, é verdade.
Cheguei a morar num quarto que era o quarto de cirurgia do hospital. E eu tinha uma luz de cirurgia enorme em cima da minha cama.
As pessoas acordavam, liam jornal, iam para aula, almoçavam no bandejão ali do lado. Os que trabalhavam iam para o trabalho ou para o estágio. Circulando por lá, você via gente estudando, tocando instrumentos musicais, papeando, namorando, lendo, escrevendo poesia, fazendo tarefas domésticas, descansando no jardim, fumando baseado.
Tinha já muita maconha, né? Mas a gente era muito cuidadoso com isso também, no início, para não falar, ah lá, galera maconheira, galera, entendeu?
Alguns relatos da época também falam em experimentações sexuais de todo tipo. Mas tudo muito respeitoso, só participava quem estava afim. Era o começo da década de 80, então eu fico imaginando que devia ter uma turma mais do punk, outra turma mais pro lado do hippie. E claro, rolavam várias festas por lá. E aí vinham convidados de fora, gente que não morava no Borges, mas que se identificava com aquele estilo de vida mais livre.
Todo tipo de experimentações psicodélicas a gente fazia.
Politicamente falando, era importante que o Borges não fosse confundido com um antro de sexo e drogas, entre aspas. Mas os antigos moradores, ou boa parte deles, não negam que essa liberdade para experimentar de tudo fazia parte daquela sociedade alternativa que eles tinham inventado e que estava atraindo cada vez mais gente. Enquanto tinha espaço sobrando, estava tranquilo. Mas quando as alas e os quartos começaram a lotar, a comunidade do Borges teve que criar um mecanismo para filtrar os novos membros. A decisão de quem podia ou não entrar tinha que ser coletiva, como sempre. Então a solução era levar os candidatos a borgianos para a assembleia.
A pessoa chegava, se colocava, né, se apresentava, dizia o porquê estava querendo, né, e o que poderia contribuir com o grupo, né?
Eu fico um pouco tímida só de imaginar as pessoas tímidas nessa situação. Uma coisa meio The Voice, só que com dezenas de pessoas podendo girar ou não a cadeira pra você. Só que em vez de cantar, você tinha que convencer a galera de que ia ser massa morar com você, o que talvez seja até mais complicado do que cantar, e que você tinha o perfil pra viver no Borges.
A gente fazia algumas perguntas nessa assembleia. Você é feliz? O que é que você tá procurando aqui?
Mas o que eles me explicaram é que geralmente os pretendentes já chegavam com indicação. Ou seja, eles já conheciam alguém que estava morando lá. E aí essa pessoa tinha que fazer a parte dela.
Tinha que apresentar e defender a pessoa. E o pau quebrava aí. Tinha gente que foi recusada, tinha gente que foi aceita.
Sim, eles levavam em conta o fato da pessoa estar precisando de um canto para morar, estar passando perrengue em Belo Horizonte e tudo mais. Afinal, aquela era uma moradia estudantil. Mas era complicado aceitar gente que não tivesse nenhuma afinidade com aquele estilo de vida. Gente que, por exemplo, não abraçasse as tarefas, a rotina, nem as decisões coletivas. Ou gente que destoasse muito daqueles ideais.
A gente achava um pouco paradoxal certas pessoas com uma mentalidade um pouco mais retrógrada estar ali. Mas a gente entendia também como uma necessidade, que essas pessoas também, tanto como nós, tinham necessidade de ter um teto, né?
Enfim, tinha que colocar na balança. E rolava muita treta. Mas de assembleia em assembleia, a população foi crescendo.
Nós chegamos a ter 150 ou 170, sabe? Isso no auge dela, sabe?
Não era perfeito. Não tinha como ser.
O Guimarães, folgado tem em todo campo.
Mas na medida do possível, estava dando certo.
E nós censurávamos e chamávamos a pessoa para conversar quando a pessoa começava a comportar como se ali fosse um hotel.
Poucos meses depois daquele 30 de outubro de 1980, o mapa do antigo hospital, com enfermaria, sala de espera, de atendimento, de exame, já tinha sido sobreposto por um outro mapa. Tem até uma planta de como era o Borges nessa época. Além dos quartos e banheiros espalhados por aquele prédio em formato de escorpião, dá para enxergar ali ateliê, hortas, fogueira, centro cultural. Algumas alas até ganharam apelidos de acordo com o perfil de quem dormia naquela parte do prédio. Por exemplo, tinha a ala dos arcos, ou ala gay, e também a ala dos machões.
E a gente tinha que aprender, e aprendemos, a conviver nas diferenças, porque lá dentro tinha diferença de todo tipo.
Que a grande parte das pessoas que foi para a moradia realmente precisava da moradia. E uma parte foi porque precisava viver uma experiência alternativa que não tinha na sua casa. Não podia viver na sua casa, não podia viver na sociedade.
Ao mesmo tempo em que eles estavam desenhando um mapa em cima de outro mapa, uma moradia em cima de um hospital, eles estavam desenhando um pequeno país dentro de outro. O país onde eles queriam viver dentro do país onde eles estavam vivendo, em plena ditadura militar.
A gente criou realmente uma alternativa de sociedade.
E quem passava do lado de fora, sem saber direito o que estava rolando, talvez pensasse que ali dentro só tinha um bando de maluco. E nem imaginasse que aquela galera ali estava lutando não só por moradia, mas também para expandir os direitos dos estudantes.
Nós conseguimos que todo morador do Borges da Costa automaticamente já era carente. Sendo carente, não pagava o bandejão.
E por ter ido morar no Borges, eu acabei conseguindo várias bolsas. Né? Bolsa de alimentação, bolsa de compra de livro, bolsa de medicina, bolsa de dentista.
Nem sempre é fácil colocar o dedo na primeira fagulha de uma revolução e falar com certeza absoluta. Essa história começou nesse ponto aqui. Mas talvez seja mais difícil ainda colocar o dedo no fim dela, no último suspiro, na última faísquinha que ela produziu. Algumas pessoas vão dizer que a moradia Borges da Costa chegou ao fim em 1998, quando a UFMG entrou com uma reintegração de posse e a polícia tirou à força as últimas pessoas que moravam ali. Outras pessoas vão dizer que o Borges, como comunidade e como sociedade alternativa, se perdeu antes disso, quando a turma que fundou aquela ocupação começou a se formar e ir embora, e pessoas novas entraram no lugar. O Raimundo percebeu que algumas coisas tinham mudado quando ele voltou a morar no Borges, na época que ele entrou no mestrado, já no final dos anos 80.
Nessa época, o Borges estava um pouco enfraquecido institucionalmente.
O João Batista foi outro que notou uma diferença nos anos seguintes.
Sempre que eu ia a Belo Horizonte, eu ia à casa, porque ainda tinha gente que eu conhecia que morava lá. E eu vi que a casa foi se transformando exatamente naquilo que a gente não queria.
Ele sentiu que aquele senso de coletividade, que era um dos pilares mais importantes da vida borgiana, tinha se perdido um pouco.
Sabe, o individualismo tomando conta da moradia.
Uma utopia é inalcançável por definição. É um estado imaginado das coisas. Quando a gente sente que colocou o pé nela, é porque ela não tá mais ali. A fronteira foi jogada mais adiante e a gente vai ter que continuar andando. Talvez a história do Borges mostre pra gente que a passagem do bastão e a continuidade dos planos seja um desafio comum nas pequenas e grandes sociedades. Ou talvez faça parte de todo o processo de luta a gente sentir que algumas coisas ficaram pelo caminho. Mas a verdade é que a ocupação Borges da Costa durou 18 anos. É muita coisa. Era a idade de muitas pessoas que passaram por lá. Gente que talvez não tivesse conseguido se formar se não fosse a moradia. Ou que talvez tivesse passado sufoco para se manter e tivesse vivido menos, estudado menos. Hoje a UFMG tem moradia oficial. Aliás, dos anos 80 para cá, muitas outras universidades tomaram uma atitude e fizeram moradia estudantil. A galera que morou e ajudou a criar o Borges naqueles primeiros anos comemora isso, claro. Mas eles sentem que a experiência que eles viveram ali não se compara. Quem viveu a transformação daquele hospital em mini sociedade alternativa entende que embarcar naquele caminho fez tudo ficar diferente. Que aquele movimento criou um mundo novo, que aí criou outros mundos novos e mais outros. O João conta que levou aquela vivência da comunidade para a vida toda.
isso nos deu uma compreensão de mundo muito legal.
Ele é antropólogo e hoje ele trabalha com comunidades rurais, quilombolas e indígenas.
Eu tenho até saudade, entende?
A Miriam é enfermeira, então ela passou por muitos hospitais depois daquele. Mas ela diz que sente saudade de tudo, até das assembleias.
Era um exercício constante de democracia, sabe? De encontrar uma solução conjunta para tudo.
O Borges da Costa foi a minha escola de vida. Se eu não tivesse passado pelo Borges da Costa, eu não seria o que eu sou.
O Almir, o Raimundo e o Majid viraram professores universitários. O Almir é professor da USP e faz pesquisa na área de cinema, rádio e televisão. O Raimundo se aposentou como professor da Universidade Federal do Espírito Santo, depois de 30 anos dando aula de teoria literária e latim. E o Majid também se aposentou da Universidade Federal de Ouro Preto, mas ele continua trabalhando como magistrado. Ao longo das últimas décadas, eles puderam ver e até conviver com as lutas das gerações seguintes de estudantes, que por um lado mudaram muito, mas por outro, elas guardam elementos das lutas que vieram antes. Hoje, os antigos moradores do Borges têm um grupo de WhatsApp.
Chama Delírios Borgianos.
E uma parte deles ainda se encontra de vez em quando. Ou pelo menos dá um alô quando chega 30 de outubro, no aniversário da ocupação. Em 2020, o Majid fez uma visita no Borges, que hoje voltou a ser um hospital.
Eu fui lá, até me emocionei.
Ele foi naquele mesmo dia e horário do combinado. 30 de outubro, meio-dia. Ele pediu licença para entrar e foi abrir a mesma janela onde ele, no improviso, balançou aquele lenço branco 40 anos antes.
Essa história foi produzida pela Bia Guimarães. Já já a gente volta.
Na revista Piauí de Abril, você lê um depoimento sobre a infância de Chico Buarque aos olhos da irmã mais nova. De tudo que se falava sobre ele, o mais absurdo era chamá-lo de tímido. Tímido? Logo ele que mamãe sempre chamou de cafajeste? Ele nunca foi tímido nem cafajeste, mas podia ser reservado. E era natural que fosse com desconhecidos que insistiam em invadir sua vida real para arrancar confidências irreais. E também para algumas pessoas, jornalistas em especial, que, quando não conseguiam nenhum furo, acabavam por inventar algum. Inventavam namoros, brigas, intrigas que impediam um rapaz de 22 anos de se expressar e agir naturalmente. Leia na íntegra o texto de Ana de Holanda no site da Piauí, exclusivo para assinantes.
Direto de Brasília, os manifestantes invadiram...
Mira, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que...
No Oriente Médio, conflito armado...
Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma Com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Talvez a maneira mais clássica de escrever uma nova página na vida da gente seja cortando o cabelo. Eu aposto que você sabe do que eu estou falando. E que você sabe que isso pode dar muito bom ou muito ruim. Tem aquela cena icônica na série Fleabag, em que a irmã da Fleabag vai cortar o cabelo. Se você não viu a série, pelo amor de Deus, se faça esse favor. Mas para quem não viu, eu não vou dar spoiler. Só vou dizer que a irmã da Fleabag sofre um corte de cabelo meio traumático.
I look like a pencil.
A Fleabag volta lá no salão com ela para tirar satisfação com o cabeleireiro e ele diz...
Hair isn't everything.
Você sabe, né? Cabelo não é tudo.
Wow.
What?
Hair is everything.
E a Fleabag responde: cabelo é tudo. A gente bem que queria que não fosse tudo para a gente conseguir pensar em outra coisa para variar. Mas cabelo é tudo.
Hair is everything, Anthony.
Na nossa próxima história, a Natália Silva mostra um caso que deixa isso claro, sem sombra de dúvida.
Em 2018, Má decidiu que precisava cortar o cabelo.
Parece divertido.
Eu marcava e desmarcava nesse processo. Eu marcava e desmarcava. Aí um dia eu falei, não, agora vai.
Vamos fazer.
Tava difícil só marcar e ir, porque não era por uma questão prática. Tipo, meu cabelo tá muito grande e eu preciso cortar. Era uma questão existencial.
Acho que se eu tivesse cortado o cabelo em outro momento da minha vida, talvez o choque, assim, em termos psiquiátricos não teria sido tão grande. Mas eu já não tava com o emocional muito bom. Ainda fui dar o passo mais importante da minha vida naquele momento.
Se você é do tipo de pessoa que vai no cabeleireiro só pra aparar as pontinhas e consegue entrar e sair do salão completamente alheio ao fato de que o curso da sua vida podia ter mudado completamente dependendo do que acontecesse ali dentro, talvez você não tenha entendido.
O quê? É sério? Um poder assim tão misterioso. E aí eu marquei o horário e foi. Só que eu já não tava muito bem na cabeça, mas enfim, né? Aí a gente foi, chegou lá, tremia pra caramba.
Tremia.
Não é assustador! E aí eu chamei um amigo meu, que ele é fotógrafo. E aí ele levou uma camerazinha dele pra tirar foto. Tinha tudo pra ser um momento lindo e feliz, assim, sabe?
Tinha. Porque, como todo bom corte de cabelo, esse prometia mudar a vida pra muito melhor.
E aí eu sentei na cadeira e começou a cortar. E ela foi só na tesoura e foi indo e foi cortando. E o meu amigo tirando foto. E eu não queria olhar no espelho, assim. Eu lembro que eu ficava olhando pra baixo, falava, calma, esse momento vai chegar. Eu não queria olhar. Foi quase aquela coisa de transformação da Xuxa, que vira a cadeira, aí você vê, uau! E aí, terminou. E aí, eu olhei. Cara, a primeira sensação foi boa. Porque foi uma sensação de conseguir. 32 anos pra cortar esse cabelo. Eu consegui.
Uma coisa muito legal, né?
Só que logo em seguida, eu olhei pro espelho e eu falei, quem sou eu?
Essa foi uma daquelas mudanças que dividem a vida em antes e depois.
Me escuta, a vida é uma viagem.
E foi encarando o espelho, pisando no cabelo ainda espalhado pelo chão, que caiu a ficha de que a vida até ali talvez tivesse sido uma grande farsa.
Tudo, toda aquela feminilidade que eu fui construindo tijolinho por tijolinho, que ela era pura mentira, ela desmoronou. Porque eu acho que o cabelo, pra mim, era o principal símbolo da feminilidade que eu tinha colocado na minha cabeça, que tinha que ser o cabelo comprido. E foi embora, num segundo, assim, foi embora.
Se você ainda não sacou que entrar num salão de cabeleireiro pode ser uma coisa muito séria, talvez a história do Mazin que te convença.
Ah, nossa, no meu caso, virou minha vida do avesso.
Nessa vida do avesso, que agora virou do lado certo, o Ma usa pronomes masculinos e se identifica como um homem trans. Mas até pouco tempo depois desse corte de cabelo, ele viveu uma vida, mais de 30 anos, como uma mulher cis. Uma mulher que fazia de tudo para ser feminina.
Eu acho que a minha feminilidade, ela sempre foi tão construída de uma forma tão artificial.
Artificial e forçada.
Mas ela te chama de irmãozão, né?
Era isso, eu tenho a lembrança de ser um menino, até meus 10, 11 anos de idade. Um menino, usava boné para trás, andava com as roupas que eu queria, do jeito que eu queria. E chegou nessa fase, que é a fase que os meninos começam a olhar para as meninas na escola. E essa fase, eu comecei a sofrer muito bullying. Os meninos falavam que eu parecia um menino, que eu andava que nem menino, mulher macho, aquelas coisas.
Para acabar com esse sofrimento, o Má começou a pensar, bom, o que, que precisa para ser mulher, então? Claramente, não bastava ser fêmea, ter nascido com o sexo biológico feminino. Os cromossomos XX, a genitália, a composição hormonal, não. Além de fêmea, tinha que ser feminina.
E era isso, a minha feminilidade era isso. Era cabelo liso, comprido, vestido, salto alto. E mulher tem que ter peito. E eu brinco que eu era côncavo, assim, sabe? E eu não tinha. E aí, pô, e isso precisava, pra ser mulher precisava ter peito. E eu sofria muito ao ponto de, assim, minha família não tinha grana, pois nessa, se o silicone é caro hoje, naquela época era mais caro ainda. E minha mãe se virou em 10 mil, porque ela viu que aquilo me causava um sofrimento muito grande. E eu coloquei silicone com 17 anos de idade, porque eu precisava parecer uma mulher.
Essa pressão toda que o Má sofria tem muito a ver com o tempo e o espaço dessa história. Ele viveu a adolescência nos anos 90, no começo dos anos 2000. Nem faz tanto tempo assim, mas a vida era outra.
Se você pudesse escolher uma mulher para representar esse ideal de feminilidade que você tinha nessa época, qual seria?
De novela, alguma de novela, sei lá, Giovanna Antonelli, eu lembro que tava no Clone.
Aquela novela da Globo que a Giovanna Antonelli interpreta a Jade, uma marroquina nascida no Brasil. E essa é a parte menos confusa da história.
Peraí, tá falando sério?
Tô falando, a vida era outra.
Eu via muita novela, então eram as mulheres das novelas, uhum. assim, tipo, principalmente as mocinhas, né, as protagonistas.
Uhum. Sempre com cabelão.
Sempre com cabelão, sempre com cabelão.
No passado?
Isso no passado, no começo dessa história.
Devia começar numa cidade pequena.
A cidade pequena era Avaré, no interior de São Paulo. Quando ele saiu de lá para estudar em Campinas, na Unicamp, o mundo cresceu um pouco. E as possibilidades de quem ele podia ser também. Quase que literalmente.
Incrível!
Porque o Má foi estudar artes cênicas, para ser ator. Nesse lugar muito mais livre, ele começou a se encontrar. Descobriu a própria sexualidade, entendeu que tinha atração por mulheres, teve relacionamentos curtos, longos, bons, ruins. E foi por causa de um desses ruins.
Não, é aquele relacionamento que você gosta mais da pessoa do que ela de você, né?
Uhum. Que ele foi parar naquele salão de cabeleireiro.
E enfim, coitada, ela também não teve culpa, mas eu me apaixonei profundamente por ela. E ela era super jovem, ela ficava dando umas sumidas. E isso me levou a um lugar de questionamento, de que eu não era suficiente. E isso começou a gerar esse gatilho em mim, assim, de que tinha alguma coisa errada comigo, né? Eu acho que esse sentimento, ele sempre existiu. E nessa época, nessa situação, ele foi potencializado de alguma forma.
Foi assim que ele decidiu que tinha chegado a hora de fazer uma coisa que ele quis fazer a vida toda.
Eu sempre quis ter cabelo curto, sempre quis.
Ele já estava achando que tinha uma coisa errada com ele mesmo. E se fosse o cabelo, por que não cortar?
Meio que como uma tentativa de consertar alguma coisa errada, você acha? Tipo, ah, talvez seja o cabelo, foi isso ou não?
Talvez, talvez. Porque eu já olhava algumas pessoas na rua que falavam, nossa, eu queria ser igual a essa pessoa. Todas tinham cabelo curto.
Como era seu cabelo?
Era compridaço, compridão, assim.
Então, a mudança foi radical. De compridaço pra curtíssimo.
Charmoso.
Só que aí, quando o Márcio olhou no espelho, ele não se viu.
Como é que eu vou me reconhecer agora? Eu não sei o que sobrou.
Já aconteceu alguma coisa assim com ele antes?
Eu tirei o meu cabelo, o que sobrou de mim, sabe?
Quando o Má entrou naquele salão, as coisas já não estavam bem. Aquele término de relacionamento tinha mexido bastante com ele. Ele vivia tendo crise de ansiedade.
Sério mesmo? Quem é você, hein?
O corte de cabelo, ao invés de dar uma levantada no astral, foi a gota d'água. Ele se olhou no espelho e não se viu, mas viu outra pessoa. Alguém que ele não sabia quem era.
O que tá acontecendo?
Eu tinha o tempo todo a sensação de que a minha vida não era real.
O quê?
Eu entrei numas de não querer ver meus amigos, porque eu não sabia mais o que eu ia conversar com eles. Eu não sabia mais como me relacionar com eles, porque se a pessoa que eu era foi embora, como que ia ser dali pra frente?
O quê?
Enfim, comecei a me tratar, a tomar remédios, e isso foi me melhorando de uma certa forma. Mas eu fiquei muito mal mesmo, a ponto de um dia eu falar pra um amigo meu, falar, cara, eu tive muita ajuda dos meus amigos nessa época. E eu falava, cara, desse jeito eu não quero mais existir, sabe? Porque eu não vejo possibilidade de existir, se eu não consigo nem entender quem eu sou, sabe? Qual é o meu lugar nesse mundo? E aí ele falou assim, então deixa que a gente existe por você. E aí eu, enfim, fiquei um tempinho sem trabalhar, porque dublar também me gerava gatilhos. Porque eu via os personagens e, enfim...
Quem eram os personagens que você tava dublando nessa época?
Lembra que eu disse que o Má tinha estudado artes cênicas? Então, ele acabou se especializando em dublagem.
Então você já sabia?
Esses trechinhos todos que você tá ouvindo ao longo dessa história são de personagens que o Ma dubla. O Boruto, do Naruto. O Zenô, do Dragon Ball.
Qual é a melhor história?
São muitos. O Ma trabalha com isso há mais de uma década.
Eu sempre dublei meninos, pessoas trans, pessoas não binárias. Sempre foi essa gama de pessoas que eu dublei na minha vida. Sempre.
E você não tinha parado pra pensar, apesar disso?
Não tinha.
Quando ele disse isso, eu não acreditei. Eu sabia que o Ma dublava personagens masculinos. Só que eu achava que isso tinha acontecido depois da transição. Não antes. Mas não. Ele sempre dublou meninos. Quer dizer, quase sempre. O grosso são meninos, mas de vez em quando aparece alguma menina. Tipo a Louise do Bob's Burger ou a Chili dos Vizinhos Green, que você também tá ouvindo aqui.
Puxa vida, eu esqueci!
Claro que essa prevalência de personagens masculinos podia não significar nada, né? Tem uma dubladora super famosa dos Simpsons, a Nancy Cartwright, que é uma mulher cis e que dubla o Bart, o Nelson e o Todd Flanders.
E aí?
Podia não significar nada. Mas, no caso do Ma, isso significa muito, né?
Algumas vezes eu só me sentia bem, assim, quando eu tava ruim. Às vezes eu colocava um bonezinho pra trás, ficava parecendo um menininho mesmo. E me olhava no espelho, me acalmava, aquilo me dava uma calma. Eu vivia num estado de pânico constante, meu coração tava sempre acelerado, era uma sensação horrível. E aí eu lembro de um dia eu tava com o boné, eu coloquei o boné pra trás, que eu não lembro o que eu tava fazendo, e eu me olhei no espelho, e eu vi um menininho, imediatamente meu coração ele desacelerou, assim, um menininho não, né, já tinha uma certa idade, mas eu vi um cara e meu coração desacelerou, assim, na hora, como se eu tivesse tomado algum remédio, assim, sabe?
Sim.
E aí eu fui entender em terapia, muito tempo depois, que a minha feminilidade, ela era de mentira. E o cabelo era o símbolo número um, assim. Eu podia me vestir de jogador de futebol, assim, sei lá, com roupas largas. Se eu tivesse cabelo comprido, tava tudo bem, sabe? O cabelo era... Eu não podia cortar de jeito nenhum, eu tinha isso pra mim, assim. Mesmo querendo cortar, eu não tinha coragem nenhuma de cortar. E aí eu entendi, assim, porque o cabelo me fez ver. Como se eu tirasse uma máscara, assim, eu tirei o cabelo.
Demorou um tempo para o Ma entender o que estava por trás daquela máscara. Era ele. Encarar essa imagem no espelho não foi fácil.
Eu tive que me despedir da pessoa de quem eu fui.
Daquela mulher que fez tudo para ser feminina.
Quando eu entendi que eu não precisava fazer aquilo tudo, aí doeu, sabe?
Porque ele sacou que ele tinha jogado o tempo fora, interpretando um papel que não era para ele. Eu fiquei pensando nisso enquanto a gente falava. No paralelo entre a profissão que o Zing escolheu, a dublagem, e essa situação que ele viveu. Porque dublar é imitar, né?
Você tem que reproduzir aquilo que já foi feito. Você tem que fazer o tom que o ator fez. Você tem que fazer a respirada que o ator fez. Você tem que reproduzir de uma forma perfeita o que já foi feito antes. É uma imitação mesmo.
Sim. E você gosta disso?
Eu gosto. Eu gosto. Ah, eu gosto muito do meu trabalho, assim. Aprendi a me apaixonar por ele, assim. Ainda mais porque, de uma certa forma, ele me permitiu por muito tempo viver papéis que eu não queria viver, né? Imitava as pessoas que eu queria ser e não conseguia, talvez, não sei, no lugar desses meninos, dessas pessoas trans e...
Tem algum preconceito em relação à dublagem no meio artístico, assim, tipo... Como se fosse uma coisa menor, você não tá criando uma coisa do zero, você tá imitando alguém. É uma questão ou não?
Mas é muito difícil imitar, né?
É muito difícil imitar.
Ele sabe disso. Ele passou a vida imitando. Agora, ele só faz isso a trabalho.
Essa foi a Natália Silva, produtora da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
O hangar da Polícia Federal, vizinho do Aeroporto Internacional de Brasília, foi o cenário de uma negociação decisiva para a solução do assassinato de Marielle. Em junho de 2023, a PF organizou um encontro nesse local com o ex-policial militar Elcio de Queiroz que já estava preso sob acusação de participar do atentado que matou Marielle e o motorista Anderson Gomes. Na edição de abril da Piauí, eu, Chico Otávio, relato os bastidores da investigação que elucidou o assassinato de Marielle Franco.
Obrigada por escutar mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. Essa semana, no post do episódio no nosso site, tem fotos da ocupação do Borges da Costa e dá para ver também aquela planta que os moradores fizeram na época, sobrepondo o espaço deles ao espaço do hospital. As duas histórias do episódio dessa semana vieram de sugestões de ouvintes, da própria Ana Ricari e do Mazink, no caso. Então, seja como a Ana e o Mar e compartilhe os seus causos preferidos com a gente. No nosso site, na seção Envie uma Pauta, tem algumas orientações sobre o tipo de história e o formato que funcionam melhor para a gente. E aproveita que você está no site para assinar a nossa newsletter. Eu sei que todo mundo está cansado de receber e-mail, mas os nossos são curtinhos e vêm com dicas culturais escolhidas a dedo pela nossa equipe. Você já sabe, mas mesmo assim eu vou repetir, que dá para ouvir o Rádio Novela Apresenta nos principais aplicativos de áudio. Para não perder nenhum episódio, você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music, na Deezer, é só favoritar, e também dá para se inscrever no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. Se você for recomendar ou comentar sobre algum episódio nosso nas redes sociais, marca a gente. Nosso perfil é @radionovelo, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zoubel e a Carol Pires. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. E a nossa estagiária é a Isabel Santana. Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em 8 episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.